Bem-vindo ao podcast Enfermagem Prática com Aldrina Cândido. Estou feliz por ter você aqui e compartilhar contigo conhecimentos de enfermagem. Você está a ponto de aprender algo novo ou revisar algo que já sabe. Assim, prepare-se para a sua dose semanal de conhecimento prático na enfermagem, que vai impactar diretamente a qualidade da assistência que você prestará às pessoas.
O podcast definitivo para você aprender sobre a prática na enfermagem está aqui.
Hoje iremos falar sobre precauções padrão, também conhecidas como precauções universais. Não há como falar de técnicas e procedimentos de enfermagem sem falarmos das precauções universais. Nós sabemos que, pela função que o profissional de enfermagem exerce, ele tem risco de contrair inúmeras doenças infecciosas. E chamamos isso de riscos profissionais, né? São riscos que são inerentes à profissão. Algumas delas podem acontecer por questões acidentais, né? E outras podem acontecer pelo próprio exercício da atividade naquele momento. E, infelizmente, pode ocorrer algum tipo de contaminação. Dentre essas possíveis doenças, as mais graves são aquelas que são transmitidas pelo sangue ou por secreções corpóreas, né, por fluidos do organismo. Por exemplo, hepatite B, hepatite C e as infecções por HIV. Então, cabe aos profissionais tentarem trabalhar de uma forma que minimize os riscos de ocorrência destas situações. Então, cabe aos profissionais trabalhar de uma forma que minimize a ocorrência destas situações. E, para isso, é necessário a utilização das medidas de precaução, que nós chamamos de precauções padrão ou de precauções universais. Porque estas medidas vão proporcionar segurança para o profissional no manuseio de materiais que contenham sangue, que contenham fluidos, e na própria técnica, né, na realização do cuidado direto do paciente. As precauções universais são preconizadas pelo Ministério da Saúde e nós vamos falar aqui das principais, começando pela lavagem das mãos. Sim, esta é a primeira e é uma das maiores recomendações que nós temos, não que as outras não sejam importantes, mas a lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento que tenha contato com o paciente, que tenha contato com secreções, e também após a remoção das luvas é extremamente importante para minimizar a ocorrência de contaminações. O outro ponto é exatamente a utilização das luvas. E aí, o cuidado é de utilizar luvas todas as vezes que houver possibilidade de contato com líquidos corporais, com a mucosa do paciente, com a pele não íntegra do paciente e na hora de realizar as punções venosas. E um detalhe importante aqui é que não é o cuidado só para calçar a luva ao realizar esses procedimentos. Também é necessário o cuidado para a retirada dessa luva. Em primeiro lugar, não se deve caminhar com essas luvas calçadas pelos corredores do hospital. Não se pode ficar, por exemplo, de luvas manuseando todos os equipamentos que se encontram ali, prontuários, e posteriormente ir tocar com esta luva no paciente. Isso também não é correto. E todas as vezes que se retirar a luva, deve-se lavar as mãos, porque a gente sabe que a luva contém aquele talco dentro, né? E se você depois ficar tocando nas coisas, aquele talco vai ficando nas coisas por onde você passa. Sem contar que na sua mão fica impregnado aquele talco, às vezes até a mão transpira um pouco, e ele vai criando uma espécie de meio ali que pode facilitar o depósito de micro-organismos. Então é extremamente importante esse cuidado também na retirada. Existe técnica, né, específica, tanto para a lavagem das mãos, quanto para calçar e para retirar as luvas, Então, é muito importante que você revise essa técnica, treine essa técnica para que você realize adequadamente antes e após a realização dos procedimentos. Outra medida de precaução que nós vamos ter é a utilização dos aventais, das máscaras e dos óculos de proteção. Isso deve ser sempre utilizado na realização de procedimentos que envolvam sangue ou líquidos corporais. Caso ocorra o risco de respingar, né, algum desses conteúdos, é extremamente importante que o profissional esteja paramentado de fato para a realização daquele procedimento. Então, não se deve também utilizar esses materiais de maneira aleatória, simplesmente porque está dentro de uma unidade hospitalar. Não, nós sempre utilizamos, claro, alguma proteção, mas não há necessidade de uma utilização em 100% do tempo. Claro, isso considerando algumas situações muito específicas. Um exemplo em particular que temos vivido neste ano de 2020-2021, que é a questão da pandemia do coronavírus, isso, claro, muda a rotina do serviço. Nós temos aí uma situação diferenciada na qual o profissional precisa trabalhar durante todo o tempo paramentado, exatamente por conta do risco de contaminação, tanto do profissional quanto desse profissional levar essa contaminação para outras pessoas. Então, é extremamente importante se observar que, em determinados contextos, trabalha-se, sim, o tempo inteiro paramentado, de aventais, de máscara, de óculos, e, às vezes, até outros, né, paramentos, como, por exemplo, agora, a utilização das face shields, né, que tem sido um material bastante utilizado como uma medida de proteção nesta condição agora. Isso vale também para aquelas unidades hospitalares que trabalham com doenças infectocontagiosas. A gente está citando aqui o caso da pandemia do coronavírus, porque todos os profissionais que estão trabalhando diretamente com esses pacientes estão necessitando trabalhar paramentados dessa forma. Mas, independente disso, aqueles profissionais que trabalham em alas específicas de internamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, terão sim que utilizar-se dessas medidas de precaução durante todo o seu turno de trabalho, todo o seu tempo de trabalho. Um próximo cuidado aí é em relação às agulhas e os instrumentos cortantes. É um outro item que nós precisamos ter bastante cuidado para evitar as contaminações. Então, é uma medida de precaução fazer o descarte correto e adequado dessas agulhas e desses instrumentos cortantes. Então, nós temos locais específicos na unidade, temos recipientes sólidos, né, aquelas caixas amarelas. Importantíssimo respeitar o limite, né? Existe uma linha naquela caixa que limita até onde você pode depositar materiais ali dentro. Muito importante seguir esse limite. Além disso, outra medida de precaução é descartar esse material depois de utilizado no paciente sem fazer reencape, por exemplo, das agulhas, né? Sem dobrar, sem quebrar. É simplesmente descartar. Da maneira que você retira do paciente, você vai descartar nesse recipiente. Não é necessário, por exemplo, remover a agulha da seringa. Muitas vezes pode-se pensar, né, que vai se otimizar o uso deste material, destas caixas principalmente, se reduzir-se o volume, né, de materiais ali dentro. Então, pode haver aí a ideia de, vamos destarrachar aqui a agulha da seringa e a gente jogar a seringa no balde, né, de lixo, claro, lixo hospitalar, mas no balde, e apenas a agulha, que é realmente o que perfura, vai para a caixa de material perfurocortante. Não, este não é o procedimento correto. O procedimento correto é jogar todo o dispositivo dentro da caixa de material perfurocortante. Outra coisa com a qual devemos nos atentar é com o material contaminado. Por exemplo, os materiais que são retirados de curativo, os lençóis, né, que estão sendo utilizados nos leitos, estes materiais são considerados como contaminados e, portanto, eles não podem ficar expostos no meio ambiente. É necessário ter recipientes adequados para colocar essas roupas de cama, por exemplo, todos esses tecidos utilizados em algumas áreas como o centro cirúrgico, que se utilizam muitos tecidos, né, para fazer os campos ali para a realização das cirurgias. Isso deve ser recolhido logo e já colocado em um recipiente, um container específico. E no caso dos lixos, né, materiais de curativos, etc., devem ser recolhidos também rapidamente. Então, sempre que a gente termina um procedimento em uma unidade que esse material está dentro de um balde de lixo, a gente pede logo para que a coleta seja realizada, para retirar dali e não ficar aquele material exposto no meio ambiente. Se houver, por exemplo, derramamento de sangue ou de algum fluido no ambiente, né, no chão, de uma enfermaria, de um corredor, de um quarto, é muito importante que sejam limpos o mais rápido possível com a utilização do hipoclorito de sódio a 1%. Isso é um procedimento extremamente necessário para evitar a contaminação para outras pessoas. E se a higiene do cliente for uma higiene precária, se houver possibilidade de contaminação do ambiente com sangue ou secreções, esta pessoa deve ser colocada em um quarto privativo. E aí eu aproveito para citar aqui também a questão não apenas da higienização, né, mas a questão do tipo de patologia que a pessoa tenha. Tem determinadas patologias que exigem que o paciente seja internado em um quarto privativo. A princípio, estas exigências são para as doenças infecto-contagiosas, mas pode acontecer que em outros casos também tenha necessidade de colocar o paciente num quarto privativo, como por exemplo, o paciente que apresente uma doença que reduza a sua imunidade. Então a gente não pode pensar só no controle dessa contaminação em relação à equipe, em relação a outras pessoas, temos que pensar em relação ao paciente também. Então, se ele tem uma patologia que dá uma redução de imunidade para ele, é muito importante que ele seja afastado dos outros pacientes e que o quarto que esse paciente fique seja um quarto com muito mais cuidado e com muito mais atenções para evitar que ele piore, que ele se agrave no seu quadro. Então, estes são os principais pontos que a gente pode ressaltar aqui em relação a estas medidas de precaução, né, as chamadas precauções universais. Esse foi o tema escolhido para este episódio do podcast, porque acho primordial que, antes de falarmos mais especificamente de técnicas, saibamos do porquê. Em muitas delas, vamos encontrar descrito sempre lavagem das mãos, utilização das luvas e outros procedimentos tantos para que ocorra uma melhor qualidade da assistência, evitando quadros de contaminação e etc. Então, este foi o nosso tema de hoje. Aproveite, estude, ouça este podcast várias vezes, implemente estas coisas na sua atividade prática, seja você um estudante de enfermagem ainda, que vai para o estágio, implemente isso na sua prática durante o seu estágio. É seguro para você, é seguro para o paciente e a sua qualidade assistencial também vai ser bem avaliada, não somente pelo seu professor, professora, que dará uma nota, mas também pelo paciente que estará ali recebendo a sua assistência. Então, implemente mesmo na sua prática. Este episódio chegou ao final e agora é a sua vez de aprofundar os conhecimentos estudando e revisando bem esse conteúdo. Não se esqueça de acompanhar o podcast para receber semanalmente o melhor conteúdo de enfermagem.